Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações com o mercado do boi. Uma semana parada, mais tranquila, com os frigoríficos aparentemente abastecidos e também com expectativas aí do que possa acontecer em relação à demanda nas próximas semanas, nos próximos meses, inclusive. Quem nos ajuda a entender esse mercado é o Marco Guimarães, analista da Agrifato, já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma semana, dá para a gente dizer, parada, Marco, para o mercado?
Exatamente, Alexandre. Muito obrigado pelo convite novamente. Sim, uma semana com os preços aí caminhando de lado, esperando novas notícias sobre China, sobre um possível melhor consumo na virada do mês. Então, a expectativa é de preços lateralizados nos próximos dias.
Hoje a gente está falando de uma arroba sendo negociada aqui patamar, Marco.
154 em São Paulo.
Esse valor média. Livre de fundo rural?
Sim, exatamente, livre de fundo rural, à vista.
R$154,00, livre de fundo rural, preço à vista. Ok, agora, existe a possibilidade de melhora desses preços ou pelo menos de uma sustentação dos preços, Marco?
Olha, Alexander, por um lado, a demanda externa ela caminha muito bem. Entretanto, ela representa uma parcela apenas dos abates aqui do Brasil. Então, o que tá faltando, né, o que está assim, deixando a arroba um pouco morna, é de fato o consumo interno de carne bovina. Então, a expectativa é que, assim, com a entrada, né, de um novo mês, que há de fato uma melhor... que há, de fato, né, um aumento do consumo interno de carne bovina. E aí os preços podem assim, encaminhar para patamares mais altos.
Semana que vem seria uma semana importante para ser avaliada, então, Marco.
Exatamente. Semana que vem sai de julho, assim, né, que o mercado futuro para o julho, né, ele chegou até aí patamares mais altos, a 157 para arroba, mas atualmente ele trabalha em 154 mais ou menos. Em agosto, né, o mercado futuro ele olha uma alta já para os preços. Então, assim, a expectativa é de fato uma melhora do consumo, que os preços eles possam sair, né, do 154, 155 por arroba.
Mas ainda assim é aquela melhora sazonal, né? Não, a gente não tem garantia nenhuma que o mercado vai virar, né? É aquela melhora que acontece geralmente com o recebimento dos salários e depois na outra metade do mês dá aquela esfriada de novo, né, Marco?
Isso, perfeito. Assim, uma melhora sazonal ali nos primeiros 10, 15 dias do mês pelo pagamento de salários. Mas a expectativa é que a oferta de bois no médio prazo ela vai caindo, né? Que o primeiro giro ainda vem entrando lentamente, então a gente pode ter uma oferta menor e que assim como que uma exportação boa, né, em consumo interno um pouco mais fortalecido, os preços podem avançar.
A entrada de animais faria esse controle. A gente já percebe isso no tamanho das escalas, por exemplo, Marco?
Ainda não, Alexandre. A gente percebe assim que as escalas elas estão um pouco elevadas ainda, mas a gente vê que elas têm recuado nos últimos dias. Que com o represamento ali de animais no início de junho, com o fechamento de China, toda aquela novela, a gente percebeu que houve uma, assim, né, que assim vamos chamá-lo, uma oferta acumulada de bois, né, no final de junho, início de julho. Então as escalas foram lá em cima e que agora elas tendem a cair, elas têm recuado já nos últimos dias, mas ainda né, dá uma certa, né, tranquilidade para a indústria. Então, eu acredito que nos próximos dias ela tende a cair um pouco mais e que com uma oferta menor de boiadas, os preços começarem a reagir ao mesmo tempo nas escalas recuando.
Vamos entender em números isso que você está falando. No começo do mês, a gente tinha aí escalas de quantos dias, Marco?
Olha, em São Paulo elas estavam entre 12 e 14 dias, do dia 5 ao dia 10 de julho. Agora, ora, em São Paulo, na mesma base, elas estão em 10 dias. Então, a gente percebe uma queda de 3, 4 dias. Só que a média de 2019 para as escalas em São Paulo, elas ficam em 7,2 dias. Então, a gente percebe escalas ainda um pouco acima da média. A tendência é que elas voltem, né, se aproximem da média e que os preços se fortaleçam.
Muito bem. Em função dessa dificuldade de encontrar oferta abundante no, nos próximos dias. É, essa oferta, ela não existe ou ela está represada, Marco?
Olha, a tendência é uma oferta menor mesmo, né? Entre safra, assim, né? Chegando de vez com força, né? Ela já vinha entrando, aí teve um represamento, mas, de fato, é uma oferta menor, né? A gente vai perceber... É assim, é que o primeiro giro ele vai começar mais lentamente, depois uns volumes um pouco maiores. Só que não é, só que, né, não dá para comparar com uma oferta, né, de final de safra. Então, assim, de fato, espera-se uma oferta menor já no mercado.
O animal de pasto, aquele que tinha abundância de oferta, já acabou?
Sim, volumes ínfimos, né, entrando ainda para abate.
A gente conversou recentemente com um pecuarista ali da região do Araguaia, do Vale do Araguaia, ali no Mato Grosso. Ele relatou uma situação até inusitada para a gente, que é as escalas sendo compostas principalmente por fêmeas, resultado do descarte lá, da época de descarte deles, e também por animais comprados a termo pelos frigoríficos. Essa é uma realidade pontual lá do Araguaia ou isso pode ser replicado para outras regiões também? O que vocês têm acompanhado, Marco?
Olha, Alexandre, em regiões em que a cria é mais assim, é comum, isso aí acontece muito, né? As vacas, né, vazias, né, elas vão para abate. O que aconteceu este ano é que elas foram um pouco mais tarde. Principalmente, assim, por China fechando, represamento, ainda aconteceu isso. Então, a gente vê fêmeas ainda compando bastante. Isso acontece até sendo Mato Grosso, né, como você falou, Mato Grosso do Sul, e também bastante, né, em Goiás, em algumas regiões. E que, de fato, né, no final da safra de capim e no auge da entre-safra, né, no segundo giro de outubro, muitos frigoríficos trabalham, né, com termo, o que acaba, assim, gerando, né, uma tranquilidade em relação à oferta, assim, oferta de animais para abate. Mas é um movimento assim, um pouco curto. Eu acredito que assim, nas próximas semanas, o termo, né, ele tende a cair. Né?
Digamos que é uma estratégia do frigorífico para um período pontual ali para evitar ficar sem a oferta, né? Ficar sem o boi, né?
Isso, exatamente. Ele aproveita assim, os períodos, né, que assim, com certeza, né, vai ter boi, né, abundância de oferta, e que assim fica mais fácil, né, para o pecuarista. Né? O pecuarista ele sempre, né, vai ter boi em maio e junho. E este ano, né, praticamente em julho. E outubro também, né, ali no auge, né, do confinamento, auge dos preços normalmente. Então, acaba que combina melhor, né, o termo em junho, julho e outubro também.
Agora, vamos voltar um pouquinho para a questão das demandas. Você lembrou que esse mercado parado essa semana tem muito a ver com a demanda interna, apesar das exportações estarem evoluindo bem, as exportações ainda não têm a força que precisam aí para, por si só, darem um rumo aí para os preços. Mas isso tende a mudar, Marcos? A gente tende a aumentar o nosso percentual de participação nas exportações, principalmente com China vindo aí? Qual a avaliação de longo prazo que vocês fazem olhando o mercado da China, por exemplo?
Sim, Alexander. Nos últimos anos, a gente percebeu assim, que as exportações elas ficaram entre ali, 18% e 22%, né, do volume... do volume abatido, né, de animais, né, do volume de carne efetivamente produzido. A gente espera, né, que este ano essa participação aumente, mas isso aí, né, só será confirmado quando os abates do IBGE forem divulgados. Isso acontecerá em setembro, eu acredito. Então, mas assim, olhando, né, para trás, assim, né, o que a gente pode ver? Das exportações de janeiro a junho deste ano, a gente percebeu um avanço de 25%, avanço anual, e que foi assim, a segunda, né, a série histórica, né, o segundo maior volume exportado, né, de janeiro a junho. Então, a gente percebe, né, que as exportações estão em bom ritmo e tendem a ficar em bom ritmo. E que, assim, possivelmente, né, com os abates aumentando um pouco apenas, é possível, né, que a participação aumente.
Mas esse 25%, ele foi uma estatística feita em cima de uma base baixa do ano passado, que pegou justamente aquele período da greve dos caminhoneiros, né, Marco? Será
Isso,
que
exatamente.
Esse percentual a gente pode ver acontecer no segundo semestre também?
Olha, Alexander, de fato, assim, a gente espera, né, um aumento nas exportações, só que esses 25% eles tendem a cair um pouco. A gente deve, assim, a gente trabalha hoje, né, aqui na Agrifato, com um avanço de 10% a 15%. Caso a China, né, aumente o número de plantas habilitadas, a gente pode ver até um aumento ali de 15% a 20%. Mas isso é uma novela, né, assim, que já vem caminhando há alguns meses. Ela ficou um pouco pior com o caso atípico de vaca louca no Mato Grosso. Então, assim, a gente tem que esperar os fatores de mercado.
Então, se a China habilitar o que está prometendo de novos frigoríficos, esse percentual pode chegar a 20% anual, é isso? Em comparação com o ano passado.
Isso, mas pode, assim, porque além, né, de habilitar, a China, assim, ela tem que começar a comprar volumes maiores, né? Então, assim, são fatores que podem afetar o mercado, né? Mas, assim, a estimativa firme, né, que a gente trabalha
é de
um avanço de 10 a 15.
De 10 a 15% de aumento nas exportações no ano, fechando o ano, certo?
Fechando o ano, perfeito.
Primeiro semestre, esse aumento foi de 25%. E só a China, Marco? Como é que a China tem participado desse crescimento?
Olha, no comparativo anual, os embarques para a China, vamos falar, né, de China, China mais Hong Kong, né? Porque grande parte vai por Hong Kong. No comparativo anual, né, da grande China, assim chamaremos, foi um avanço de 7,2%. Então, a gente percebe, assim, que aumentou, só que o grosso, né, do crescimento brasileiro, ele se deu ali com a volta da Rússia, com o Egito comprando 15% a mais perante o ano passado, e com os Emirados Árabes Unidos, que aumentaram os embarques em 400% no comparativo anual.
Quer dizer, a China teve um papel importante, né? Comprou bastante, mas a gente também, ao mesmo tempo, está conseguindo ampliar outros mercados, Marco.
Isso, exatamente. E é importante que a gente falar, Alexander, que, assim, né, para este ano, né, o Brasil ele perdeu share, né, participação, né, no mercado chinês de carne bovina. Olha, por quê? Os dados públicos, isso. De janeiro a maio, a China importou 50% a mais de carne bovina, né, no comparativo anual. Enquanto nossos embarques aumentaram 7%. Então, a gente percebe ali, né, que o Brasil, né, perdeu um pouco, né, do mercado chinês.
Vamos repetir isso que não ficou claro, Marco. A China comprou 50% a mais de carne bovina.
Isso, é do mundo inteiro.
Quando a gente compara isso com o quê? Com o primeiro semestre do ano passado?
Isso, exatamente. Né? Janeiro a maio, né? Pontualmente.
Tá.
Né? Com janeiro a maio de 2018. Então, a gente percebeu que, assim, que as importações da China, né, cresceram muito e que o Brasil cresceu os embarques um pouco menos, né? Em 7,2%.
Mas tem aí... o fator vaca louca influenciando ou ainda não está computado isso, Marco?
Olha, Alexandre, eu acredito que não, porque assim, né, que o que os impactos, né, da vaca louca, né, nos embarques para a China, né, não foram tão fortes. Eu acredito que, assim, a China passou a importar muito mais de outros mercados, Austrália, por exemplo, Uruguai, Argentina, e que, assim, se em 2018 tudo que a China importava, né, o Brasil representava 38% referente à carne bovina. Este ano, né, eu não tenho os dados ainda, mas o que eu espero é uma participação de 20% a 25%. Ou seja, a China passou a comprar mais de outros países, né, com participações, né, menores, né, como Austrália, outros aqui da América do Sul, Uruguai, Argentina, e que o Brasil continua, né, com uma relevância, sendo a principal fonte, né, de carne bovina para eles, mas uma participação menor, né, uma dependência menor do nosso mercado.
Ainda assim, né, Marcos, quando a gente observa que esse aumento de 7%, mesmo perdendo share aí, representa 40% das exportações brasileiras, é um cliente muito importante, né?
Sim, exatamente. É uma, assim, né, diria que é uma alta concentração, né, no mercado chinês e que, assim, a tendência é que ela continue, né, pelos
Crescendo,
próximos
né?
2, 3 anos. Acho que a
É.
gente tem casos fortíssimos, né, de peste suína lá, que vai dizimar o rebanho deles de porco e que eles vão precisar mais de carnes como um todo.
Muito bem. Vamos continuar então observando esse mercado. Vamos ver se realmente a gente consegue mudar essa relação entre consumo interno e exportação, ficar menos dependente de consumo interno, porque como a gente viu em momentos de crise, isso abala o mercado aí, traz consequências, inclusive para a formação de preços para o boi gordo. Quem sabe uma participação maior no mercado internacional e principalmente com uma demanda maior aí acontecendo, a gente consiga equilibrar essa relação e que realmente a gente possa ter preços melhores aí pagos ao produtor. Marco, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e volte sempre.
Muito obrigado, Alexandre. Um abraço e boa tarde a todos.
Boa tarde para você. O Marco Guimarães é analista da Agrifato, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações em andamento ainda lá na B3. Hoje, um dia negativo para as cotações. Julho recuando 0,19% a R$ 153,70 por arroba. O vencimento agosto mantendo R$ 156,50, setembro R$ 159 por arroba, com queda também de 0,69%, e outubro retraindo 0,31% a R$ 161 por arroba. O indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, fechou o dia de ontem a R$ 153,90, uma ligeira alta de 0,56%. Ligeira não, uma importante alta de 0,56%. Tá aí, são as informações do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.